tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né, com aqueles modelitos.
O Brasil, quando tinha imigrante, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernandes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo.
Opa! E aí, galera da audioativo.com? Eu sou Priscila Moraes e tô entrando em campo com Futebol e Mulher, o seu programa de análise tática e estética da Web Rádio Brasileira. Para começar o programa de hoje, vamos dar, né, um alôzinho para as nossas queridas convidadas, componentes, fazedoras do Futebol Mulher, de volta com a gente hoje, depois de muito tempo, tá trabalhando demais essa menina, cara. E aí, Aline Nastara, como é que você tá?
Uhul! E aí, meninas? Cara, vou confessar uma coisa para vocês. Esse programa me faz muita falta. Fiquei quase em depressão. Preciso de algum lugar para falar. Fiquei
Deus.
Muito triste, muito pra tempo
falar
longe
do Fluminense,
vocês.
Né?
Não, só do Fluminense não. Principalmente do Fluminense.
Fluprecha, a gente é Fluprecha.
Do ladinho da Aline Nastara e Camila Nogueira, nossa enciclopédia esportiva. E aí, Camila, tudo certo?
Fala aí, Priscila, beleza?
Tranquilo? Beleza. Feliz, feliz, tranquilinha ou mais ou menos?
É, tranquila, né? Mas não muito feliz, na verdade.
Se recuperando dos últimos acontecimentos, né, Camila?
Exato.
Do meu lado, dentro do aquário, com toda a moral do mundo, separada do resto do universo, Marcela Marta, a voz mais bonita da Web Rádio. E aí, Marcela?
Né? Beleza, Priscila?
Tudo certo?
Tudo ótimo.
Te falei, né, que outro dia eu tava ouvindo comigo, assim, o programa, quando eu falei que sua voz era mais bonita, a pessoa falou assim, pô, é mesmo, a voz dela é muito bonita, hein?
Ah, obrigada.
Ah, garoto.
Moral, hein?
É isso daí, esse aqui é o seu Futebol Mulher, o programa de análise tática e estética da Web Rádio Brasileira.
É assim que ela é, metade futebol, metade mulher. Oh, oh, oh.
Galera, futebol é mulher só na Lady Gaga agora, tá vendo? Virou uma boate aqui. Semana passada pra Aline que não sabe foi o quê?
Foi sertanejo universitário.
Sertanejo universitário, a gente tá super na moda. Daqui a pouco vamos botar umas luzinhas aqui.
O programa do Luan Santana.
Gente,
o primeiro intervalo, que música era aquela?
Calma aí, não tô entendendo. O Luan Santana tem um programa, é isso?
Não, o programa de vocês. Vocês botaram duas vezes.
Ah,
duas
tá.
Músicas. A gente homenageou o Luan Santana.
Não, né? Foi, mas a música anterior foi uma coisa assim de louco.
Não foi o Meteoro, não? Meteoro é sucesso, é hit.
Não foi a dele, foi outra.
É, a gente tá super na moda aqui, super antenado, né, com Lady Gaga. Ah, hoje vai ser só Lady Gaga, aviso logo.
Aê. É, Lady Gaga volta os prêmios, né? No prêmio da música americana. Como é que
é? VMA. Ela arrasa.
Ela abalou, ganhou 8.
Ela arrasa. Tá certo, isso daí. A gente vai falar de VMA em um outro programa, né? Não sei qual, mas a gente fala. Enfim.
A gente inventa.
A gente inventa um programa desse aí. Campeonato Brasileiro, galera. Tamo, assim, né, numa escadinha bem singela, assim, do que foi o campeonato na última rodada. E agora, na 21ª, a gente teve uma acirrada nessa disputa com a vitória de alguns timinhos aí.
Alguns timinhos,
né, e com a escorregada de outros. Pra começar falando, de que a gente vai falar, Marcela? Fala aí.
Gloriosa, né?
Ai, Jesus. Era pra óbvio.
Destaque da rodada.
Só Botafogo tava bom, cara. Tipo, não precisava falar assim.
Não, tem que falar o nome todo. Ah. Glorioso, Botafogo de futebol em geral.
Ah, entendi. Não, tudo bem. Eu vou deixar porque você tem a voz mais bonita, sabe como é.
Né? Tem que ter moral, né?
Tem que ter moral. É isso aí. O Botafogo, pra quem não sabe, você é ouvinte, é óbvio que você sabe, ele venceu por 2-0 o São Paulo, né? De Rogério Ceni aí, do...
Tava crescendo.
É, exatamente. E foi um belo jogo com um gol. Foram dois gols do Louco ou foi um
não,
só?
Não, um Louco com o Edno.
É, um gol do Louco e outro do Edno, né? Um chute cruzado bonito, assim, dentro da área. Foi bacana, né? Fala aí, Marcela.
É bacaninha, só um pouquinho bacaninha. Só
bacaninha. Pra você, torcedor, então, que tava esperando o Botafogo subir um pouquinho e agora entrou na briga pela liderança.
Eu não vou falar que entrou na briga pela liderança, mas se consolidou no grupo da frente, porque agora tá 5 pontos na frente
Quatro?
Não, 5 pontos na frente do... Internacional.
Do Internacional.
Que ainda tem um jogo a menos, mas se Deus quiser não vai ganhar, vai ser um empate.
É, mesmo se... Na verdade é Inter e Santos.
É.
E os dois estão meio
que... Os dois estão ali.
Estão ali, perto. Então, chegam a estar perto do Botafogo, mas essa é uma vitória dos dois. Uhum. Os dois ficariam perto. Então, na verdade, quem ganhar faz, né?
E o próximo...
O ideal é um empate, na verdade.
Por isso que eu falei. Então, o ideal vai ser um empatezinho
singelo.
Ao longo
do campeonato, pros times que estão brigando, não só pelo Botafogo. Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians. O ideal desse jogo aí é um empate mesmo.
Mas o jogo do Botafogo em si, eu achei um primeiro tempo muito fraco. Eu achei o segundo tempo excelente. Agora, o primeiro tempo eu achei muito fraco, mas comprovou que tem um bom elenco, né? Cheio de desfalque, os dois Marcelos se machucaram.
Pô, nem fala. Assim, o jogo foi um jogo curioso, porque foi um jogo diferente. Por causa das lesões. O Joel teve que mexer muito cedo. A mexida... típica dele, que a Camila adora. Caio entra o Ed e não entra o Caio.
Mas o Caio entrou muito... depois, né? E foi por causa do
Marcelo
Matos,
machucou, ele teve que mexer no time e ele foi uma mexida diferente, uma mexida curiosa, porque saiu o Marcelo Matos, que na minha opinião é um dos melhores jogadores do time hoje. Eu fiquei revoltada que ele se machucou naquele lance. Eu falei, pô, acabou agora. O Botafogo vai perder o meio de campo, porque sem o Marcelo Matos, ficar só o Fael ali, dá uma tristeza no coração, fica, dá uma agonia, assim, né? Mas enfim. Mas deu certo, o Cajá entrou... começou a jogar muito bem, que ele tava meio apagado. O Edno entrou muito bem no jogo. O Caio conseguiu segurar
a onda. O Caio fez a diferença. Até o Caio entrar, eu achava que o Botafogo não tava jogando bem. Quando o Caio entrou, eu acho que o Caio fez a diferença. E ele fez uma coisa muito curiosa. Ele botou o Cajá e o...
E o Edno.
E o Edno se revezando na esquerda. E na direita ele jogou o Alessandro pra zaga e botou o Caio.
É. Não, e o que eu achei interessante foi que teve o time, apesar dessas substituições, teve uma doação, assim. O Caio, que é um jogador... que gosta de se mandar pra frente, você via, ele voltava pra marcar e acompanhava os jogadores, o Richarlison, que tava jogando por ali. O Edno e o Cajá deram muito certo ali. Eu acho que no final do jogo, mais pro segundo tempo, o técnico do São Paulo percebeu ali que o Cajá já não tava mais se aguentando em pé e botou os garotos do São Paulo todos pra correr por ali. Aí ficou o Dagoberto rondando por ali, o Marcelinho chegou a jogar por ali, depois o Marlos ali em cima também, o Jean tava em cima, mas ninguém conseguiu arranjar nada. Eu achei que o time estava empenhado em conquistar o resultado. E apesar do primeiro tempo não ter sido grande coisa, o São Paulo não chegou a assustar em nenhum momento.
O São Paulo, na verdade, durante todo o jogo foi muito, muito, não sei, meio apático,
parecia que não tinha objetivo.
Parecia que tava ali jogando.
Tinha que cumprir a tabela.
Eles estavam contentes com o empate, ficou claro. O empate
mas mesmo quando o Botafogo abriu o placar, teve um lance do Dagoberto, que ele pegou bem de primeira, ele passou perto, mas também não chegou a ser muito incisivo, sabe? Achei que o São Paulo meio apático. Não sei. Eu achava que eles iam encarar esse jogo com uma importância maior, porque teoricamente era um confronto direto, assim, se o São Paulo ganhasse, quem se aproximava do Botafogo era o São Paulo.
É, não, o São Paulo tá com 28 pontos, tipo, né?
Ele é 31,
entendeu? E a 31 ia ficar junto com o Inter.
Ia ficar 3 do Botafogo, então teoricamente era um confronto importante pro São Paulo. Eles têm a pretensão de ficar ali no G4, era um jogo importante pra eles. Eu achei que eles não jogaram com a mesma força do jogo contra o Flamengo, por exemplo. Mas o São Paulo, o Botafogo sobre anular bem o time do... O Caio entra bem, porque ele dá muita movimentação.
E o Caio...
Só que ele é muito irritante. Desculpa te falar, ele é muito irritante. Porque ele é muito cai-cai. Ontem eu comentei... eu até comentei com meu namorado, tava vendo o jogo. Falei, cara, alguém tem que chegar pra esse menino, que ele é novo. E falar assim...
Na própria transmissão
Isso, na hora que eu falei, o locutor me ouviu.
Para de cair.
O locutor me ouviu e falou assim... Cara, alguém tem que chegar pra esse menino e falar assim... Cara, o garoto é novo... Vamos ficar mais em pé aí, gente. Vamos ficar mais em pé. Vamos jogar futebol. Porque ele procura toda hora o corpo do adversário. O adversário vem nele, ele se projeta. Tudo bem que ele é leve e tal. Então, a falta é bem encenada.
De defesa, né? Uma vez eu li um negócio defendendo o Caio, muito, que era assustador. Falando que ele ainda não tinha força física.
Isso aí é balé. Então vai jogar nos juniores. Porque não dá pra toda hora colocar o cara cair.
Se não tem força vai jogar futebol.
É, vai jogar futebol. Tênis, que não tem contato, né?
Contato zero, né?
Eu acho que assim, ele tem uma ótima movimentação. Ele realmente ele dá uma bolada na zaga adversária porque ele se movimenta muito. Ontem ele fez isso.
Também por ser leve, né?
Também por ser leve. Esse é o ponto positivo dele ser leve. O negativo é que ele se joga muito. Ontem ele teve umas 3, 4 vezes que ele se jogou claramente.
Na
o juiz foi mais duas.
Cara, cara, ele é Rogério Ceni, galera aí.
Ele pode, essa jogada pra mim foi a pior do jogo, quando ele chuta o chão.
Nossa.
Gente, o que que
foi? Aí foi deprimente.
Foi muito bom, gente.
Ficou a marca no gramado, meu
Deus. Não, subiu
levantou aquela areada toda.
É, não, ele arrasou. Né? Não, ele deve ter doído aquilo.
Deve ter. Mas ele sabe, disfarçou? Levantou rapidinho? É. Não. Mas a vergonha, já passei vergonha demais. Mas assim,
ninguém viu.
Na transmissão, o cara não acreditou. O cara falou, vamos ver o replay. Eu acho que tocaram nele.
Não.
Gramado tocou nele.
Foi. Agora quem tá feliz da vida, né, é o Joel.
Joel,
né? Joel, numa reportagem aqui num site famoso de esportes aqui na, da web, falou a seguinte frase. Mas acho que os... Abre aspas, né? Mas acho que os líderes agora olharam para trás e aquela estrela apareceu no retrovisor.
Aquelas estrelas.
As estrelas, verdade, né? Porque o Cruzeiro também.
Cruzeiro também é o time, também
pois é,
o time de
mas aí ele tá falando da dela, né? Acho que da solitária.
Ah, lógico.
Então.
Não,
mas tá aparecendo
dúvida
mesmo, né?
Não,
gente?
Botafogo e o Cruzeiro, né? Fala também do Cruzeiro, porque o Cruzeiro também foi outro vitorioso da rodada, não foi só o Botafogo. Os dois foram os vitoriosos da rodada.
E o mais curioso é que o técnico do Cruzeiro é o Cuca, né?
Não, eu gosto, mas eu acho que o Cuca tem evoluído muito, cara. Tem evoluído muito.
Ele tá evoluindo desde que ele começou no futebol. Todo mundo fala isso.
Mas eu acho que
ele
na época do Botafogo, ele arranjava muita desculpinha. Muito assim, sabe? Ficava
agora
muito
fica
com aquela cara dele de deprimido o tempo todo. Aí dava entrevista e não, porque eu ganhava e tava com a cara de deprimido. Perdido, sem muita expressão. Agora eu acho que ele tá com cara mais de homem, assim, sabe? Não sei. Acho que criou uma moral, assim. Porque ele sempre, assim, ele estuda os adversários. O Cuca tem isso. Ele monta o time dele, ele estuda bem os adversários, assim. Eu não acho ele mal técnico. O problema dele era essa, aquela coisa dele meio apática,
né,
assim.
E eu acho que quando o técnico, ele é apático, o próprio grupo sente
esse
isso.
É o problema dele. Ele falta alguém junto com ele pra botar a equipe pro alto, falar, vamos lá.
Mas eu acho que ele, ano passado, no Fluminense, ele mostrou isso de uma maneira surpreendente. Ele, no final, gritava e não sei o que, pular.
Ele começou a ficar nervoso, né? Ele tava muito nervoso.
Mas foi uma coisa positiva, porque era só assim mesmo, né? Não podia chegar alguém e ficar ali na beira do campo bobando, né?
Não, ele foi.
Eu acho que o Cruzeiro e o Botafogo, o Cuca também tem os méritos nisso, então, pô. Foram os vencedores da rodada.
É, e falando em energia é o que o Jota tem de sobra, né, gente?
Ah, é. Super... Cuca sugou um pouco da energia.
E ontem o Mano tava lá assistindo a partida.
Assistiu a partida, né?
Pô, toda vez que o Mano vai no estádio, o Jefferson não tem oportunidade de.
Pois é, né?
É.
De se exibir.
Pois é, ele
ainda deu uma emboladinha nos lances ali.
Calma aí. O Botafoguense uma vez falou pra mim que o Mano estava indo nos jogos do Botafogo pra ver o Somália. Gente, pelo amor de Deus, gente.
Pessoal,
peraí, aí o Mano poderia ficar em casa assistindo o Fantástico.
Vamos. Devagar, né?
Não, muito devagar. Não, ali...
Não, acho que o Mano tá fazendo certo. Ele
eu
tá
acho,
percorrendo
eu
os
acho.
Jogos.
Eu fico sempre
que
curiosa
tem
pra saber quem o Mano tá observando os jogos. Por exemplo, no jogo Guarani e Flamengo, eu achei muito exótico.
Muito
exótico. Mas eu pensei assim, tá vendo o Williams, que bem ou mal, um jogador bom. Talvez esteja vendo algum jogador sub-23, que a gente não sabe. Eu acho que o Mazola é sub-23, talvez esteja vendo.
Não, porque o Mazola agora é realidade.
Quem viu a entrevista fantástica
do Mazola...
Você
viu, né, que ele falou. É. Então, agora vocês vão conhecer quem é o Mazola.
É. Mazola tá virando realidade.
É,
Brasil
virando
tá
realidade.
Então, enfim, o Mano tá conhecendo também. Não sei, ontem, por exemplo, quem eu imagino? O Jefferson, né? Que ele já, inclusive, já deu oportunidade.
Já.
Eu fico imaginando quem pode ser
Michael
a outra.
Suel.
Michael Suel. Michael Suel tem quantos anos?
Michael Suel tem 23, eu acho.
Ah,
já tá velho.
É, o Jobson era uma chance, o Jobson é mais novo, né?
É,
porque ele tá querendo montar um time de novos pra Olimpíada, né? Os objetivos dele. Então eu sempre fico imaginando também que ele tá tentando vasculhar alguém novo. Tem o Marcelinho, o menino de São Paulo, que tá muito bem.
E que não se chama Marcelinho, né?
Não se chama.
Não.
Esse que
é,
o nome dele é Lucas.
Lucas.
É o nome.
Mas
vocês
sabem, né? Eu achei engraçado isso, por causa da escolinha, né? Que ele era da escolinha do Marcelinho Carioca.
E aí ele virou Marcelinho. E é chato, porque já tem tanto Marcelinho, não sei o que.
Chama de
Luquinhas,
né?
Cara, isso que eu ia falar era que eu queria aproveitar a oportunidade aqui no programa de falar pra CBF.
Porque
eu fui assistir ontem os programas esportivos e hoje de manhã também. Eu acho que tem alguns comentaristas que eles deviam pedir pra CBF mandar o Real Madrid, o Barcelona, Chelsea, porque eu acho que o Botafogo não tá disputando o mesmo campeonato que as outras pessoas, não é possível isso.
Ai, meu Deus.
Não, mas é sério.
Qual é o Chelsea?
Olha só, eu fui esse dia
programa. Aí, qual é, então?
O indivíduo, o Botafogo acabou o primeiro turno, o Botafogo não disputou os mesmos times que os outros times. O Botafogo jogou contra os times da segunda divisão, então não valeu. Porque todo mundo jogou contra times muito difíceis,
quem
só
falou?
O Botafogo.
Quem falou?
Aquela paulistada nomes, querida da minha vida,
não,
aquele ótimo caralho
competitivo. Eles falam isso porque o Botafogo tá onde tá, porque ele aproveitou. Ah, mas aí também é mérito do Botafogo.
Lógico,
soube
lógico.
Aproveitar
cara,
os jogos.
Peraí, olha só, eu acho não, que você não está sendo claro.
Eu acho que
para
explicar.
Os nossos
não,
amigos.
Na verdade,
olha só,
na verdade.
Deixa ela falar, por que
por
dessa.
Porque parece que só o Botafogo pegou time desfalcado. Aí falou: não, quero ver o senhor Mauro César. Vou testar o nome do indivíduo.
Ah, adoro Mauro
falando.
César.
Porque o Botafogo, a hora que o Botafogo foi enfrentar o Santos lá em São Paulo, que é que eu quero ver? Aí o Botafogo foi, jogou com o Santos, ganhou do Santos. Ah, mas o Santos agora não é mais o mesmo. Aí o Botafogo jogou com a... Agora eu quero ver esse jogo aí, vai ser o teste. Botafogo contra o São Paulo.
Eu quero ver o Botafogo contra o Fluminense.
Aí foi jogar contra o São Paulo, ganhou do São Paulo. Aí o indivíduo falando, ah, mas o São Paulo também não tava lá essas coisas, né?
Ué, mas ele quer o quê?
Ganhou, mas não tava assim. Teve muitos desfalques. Eu falei, o Botafogo não teve não, né?
Eu acho que a gente já passou por essa fase. A gente, inclusive, já falou que
uma
fase... Quando o Botafogo começou a arrancada, que realmente ele...
Mas ele pegou a Bahia desfalcada.
Não, ele pegou esse
time assim,
e aí, não, e aí teve um mérito. Isso aí não é culpa do Botafogo. O Botafogo não escolhe. O cara fica com... O cara expompa a jogada. Mas agora, o Botafogo já passou dessa etapa. Porque ele já teve provas. Já teve provas que ele realmente está numa arrancada consolidada, porque ele pegou times.
E o que a gente tinha falado, inclusive
nada,
nos outros
programas. Vários times aí que estão lá embaixo perdeu, mesmo sendo líder.
O que a gente tinha falado, inclusive nos outros programas, foi justamente isso. Foi a gente elogiando, porque o Botafogo, mesmo pegando times que estavam desfalcados, ele fez o papel dele. Ele passou por
mas
cima
eu
como
acho,
se.
Eu acho que essa fase já passou.
Já passou. Já passou.
Agora o Botafogo,
agora é mais mérito
o Botafogo
do que...
manteve a arrancada,
exato,
pegando adversários difíceis.
Não, eu quero
essa
saber
fase já passou.
Quem que o Botafogo vai ter que jogar pra provar que tá.
Então a gente deixa um recadinho pra esses nossos amigos comentaristas. Posso? A gente deixa então um recadinho pra eles que, né, abre o olho porque a fase de pegar de choque
não,
já passou,
não,
gente.
Não tem que ficar vendo muita imprensa esportiva, não. Outro dia eu vi um cara Fluminense no meio. O Fluminense é o líder, né? Vou fazer esse parênteses. Ou seja, é um time importante.
Só pra lembrar,
não, não.
Gente.
É porque assim, é um time importante no campeonato. Digamos assim. Pô, tá disputando a liderança, eu imagino que seja um time importante. E o cara me fala isso assim, depois de... Não é agora, não. O Fluminense jogou, sei lá, 15 rodadas. Ele me fala que a dupla de titular do Fluminense volante é muito bom, Diguinho e Fernando Bob. Na época, o Fernando Bob tinha jogado uma partida. Isso porque o Diogo tava suspenso. Ele jogou uma partida. Não, porque o Fernando Bob tá muito bem. Como assim?
Mas olha
ou
só,
seja, a prova de que nem os pessoal não assiste todos os jogos.
O que você tá falando do Botafogo faz total sentido. Porque, então, eles não levam em consideração o time do Botafogo que jogou sem seus principais jogadores. A dupla titular do ataque não tava jogando. Herrera não tava, o Jobson
isso
não tava,
bom.
Marcelo Matos não tava, Marcelo que se machucaram, né? Marcelo Cordeiro se machucou, Somália não tava jogando.
Só o jogador titular.
Mas quem? Gente, muito jogador não jogou,
não,
sabe?
Não vale. O Botafogo, não sei contra que o Botafogo vai ter que jogar. É porque uma coisa é você achar que o time não vai ter fôlego pra chegar. Você pode até ter a sua opinião, ok. Mas desmerecer a campanha que o Botafogo tem feito até agora?
Não,
eu mesma não
com
falo
certeza.
Com certeza que o Botafogo vai ter time
eu acho que o Botafogo, na verdade, surpreendeu muito, sim. Eu acho que o Botafogo tem time pra disputar Libertadores, sim. A questão é que eu acho que ele tá surpreendendo até a maioria, porque a maioria não achava que ele tinha vamos time esperar. Pra disputar título. Porque agora é uma realidade do Botafogo,
não,
disputar título.
O indivíduo no programa ontem falou o seguinte... não, porque se você pegar o resultado do São Paulo, na verdade não foi um resultado ruim. Porque se você olhar... O São Paulo perdeu fora de casa pro terceiro colocado no campeonato. Mas é porque é o Botafogo, né? Então a gente acha que foi ruim.
Zoou, né?
Assim...
Não, zoou,
Zoa. Deu mais
é paulista,
oi?
É paulista, né?
Num canal que supostamente é sério.
Quem é? Quem
ele é paulista.
Nem sei o nome
ele
dele.
Ele é paulista, ele é paulista.
Tava no...
No Sport TV?
Não, no Bate-Bola de domingo. Não sei o nome dele.
Ele é paulista, né?
Ah, óbvio.
É porque segundo o nosso professor querido aqui... É que assim, paulista e mulher... Dá pra saber quando eu tô falando no jornal,
pois é, né?
Né?
Mulher também tem que desconfiar.
Tem que
desconfiar. Piada interna.
Não, mas agora... sério, eu vou tá... porque... Não, e só pra dar um dado...
Ah, já deu de Botafogo, vamos
olha
pular.
Olha só, pula. Nas últimas 15 rodadas... 15. 15 rodadas é quase um primeiro turno inteiro. O Botafogo foi o time que mais pontuou no campeonato.
Sem razão, vamos tirar a razão dele.
Não é possível isso.
A gente é solidário dessa vez.
Pô, obrigada.
Não, a gente sempre é que fala fala bem não, fala o certo do Botafogo.
Não, mas que é verdade.
Cara, os paulistas com a gente são realmente... Pô, o Fluminense quando perdeu, sem ser esse último jogo, o anterior, tava 15 rodadas sem ganhar. Gente, foi destaque,
sem
página
perder,
principal...
Né?
Sem perder. Destaque, página principal da Globo.com, dizendo que... É, maré de azar.
Não,
tava
fico...
caindo.
Não,
tipo, sabe... Falei, gente, uma derrota depois de 15 vitórias.
É o que a gente tava até comentando aqui no nosso making off. Eu fico bolada com isso, assim. Quando o Corinthians era líder, tratava assim, o líder, blá, blá, blá. O líder. Agora eu só ouço assim, os líderes. Eu não consigo os líderes. Tem três, tem um que tá ali na tabela com o número um do lado. E tem outro que tá com o número dois. Pra mim, só tem um líder.
Não é a sociedade, fala pra
não
ele.
Não tem os líderes. É quem se terminasse agora, quem ia ganhar os dois? Não, ia ganhar um, né? Exatamente. Então tem um líder.
E o engraçado é que, só pra prosseguir o nosso programa aqui, é que a gente, na semana passada, olhando a tabela, a gente via claramente que os dois últimos, os únicos jogos que seriam, no caso, mais interessantes seria Botafogo e São Paulo e Cruzeiro e Avaí. Cruzeiro venceu, também colou lá na...
Cruzeiro, não, Cruzeiro...
Deu uma embolada lá.
O Cruzeiro venceu fora de casa, assim, um adversário que até faz bem em casa. É. E o Cruzeiro anda com desfalques, assim, o Cruzeiro tá numa arrancada, mesmo sem jogadores importantes. O Montinho tá jogando, o Gilberto já tá um tempão sem jogar... O Wellington Paulista agora... Tipo assim, o setor ofensivo do Cruzeiro tá totalmente prejudicado e o time tá 4 partidas seguidas ganhando.
E o que eu acho muito engraçado...
O Thiago Ribeiro vai ser suspenso, né? Ele foi suspenso, mas aí ontem ele jogou, eu acho que ele conseguiu uma liminar e jogou.
Ele tá jogando muito bem, né?
E o que eu acho engraçado também é que a gente passou o início do campeonato, né, depois na volta da Copa, todinho falando bem do Avaí, que o Avaí tava bem, agora o Avaí tá meio que...
Desde que o Lopes resolveu poupar jogador. Isso aqui é uma coisa inexplicável pra mim.
Sem explicação.
Depois eu procurei, quando ele poupou aquele jogador, foi porque os jogadores estavam muito cansados, porque tinha acabado de ter uma partida no meio da semana da Sul-Americana. Não foi pré-Sul-Americana, foi pós.
Descansar. Mas também o Avaí andou muito, jogou muitos jogos desfalcados de vários jogadores. Importante, né? E num time que não é num elenco que não é grandes coisas. Aí ele perdeu os 2 meses e um volante que ficaram um tempo sem jogar. Voltaram já contra o Cruzeiro, mas eu acho que isso deve ter sido um fator importante.
E o Cruzeiro, ele mistura muitos jogadores muito jovens com experientes, né? E isso é muito legal. Ontem o Roger jogou muito bem.
O Thiago Ribeiro tá jogando demais.
Tá jogando demais.
E tá tendo sorte, né? Ontem vocês viram o gol?
O golzinho lá foi maroto.
É, o gol que o... Coitado do Renan, né? Porque o goleiro tá lá, não tem o que fazer. Ele fez o gol contra, fazer o quê?
Tadinho. Não, esse também foi outro destaque do Fantástico. Tipo, foi gol contra ou não?
Ou não,
gente, foi genial.
Ou
né?
Não, eu sei lá.
Cara,
de costas.
O Tadeu Schmidt com esse quadro absurdo.
Ele
eu sou muito fã desse quadro.
Sem esse quadro,
eu sou fã dele.
Não, porque
ele é demais.
Porque ele
manda um abraço aí pro Tadeu Schmidt.
Nosso grande ouvinte. É. A questão é que ele revolucionou. Ele revolucionou aquele negócio do Fantástico. Hoje em dia todo mundo espera.
Eu só vou dormir depois do Tadeu Schmidt, confesso.
Vou dar um recadinho pra ele, pô, Tadeu. Volta com os cavalinhos aí, por favor.
Ah, porque esse negócio de motorzinho apagou.
Ontem ele falou que o turbo do Fluminense do Corinthians desligaram.
Não, porque o cavalinho, ele tem expressão. Então ele fica com cara de deprimido, fica com cara de
cansado.
O carro não tem expressão.
Só tem fumacinha.
Tem uma laminga e tal.
Podia botar uma carinha, né, na frente do carro.
É isso aí, galera. A gente vai pra um rápido intervalo agora. E já já a gente volta com mais Campeonato Brasileiro. Não tinha mais o que falar dele, né? Vamos lá. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. I wanna kiss you, but if I do, then I might miss you, babe. It's complicated and stupid. Got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess who wants to play, wants to play. I love game, I love game. Hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Love, all you want fame, all you win the game. Know the love game. Let's play a love game, play a love game. Do you want love, all you want fame, all you win the game. Know the love game.
I'm on a mission. And it involves some heavy touching, yeah. You've indicated your interest. I'm educated in sex, yes. And now I want it bad, want it bad. I love game, I love game. Hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds and see you. Papá, la ventana.
Que isso, gente? Deu um negócio aqui no nosso programa. Não sei o que, que houve. Devo ter apertado algum botão aqui diferente. Mas é bom que a gente já volta com o nosso programa aqui. O Futebol e Mulher tá de volta. O que você ouviu foi uma música da Lady Gaga. Não sei qual. Acho que foi Love Game. Você ouviu? E estamos de volta aqui. No bloco passado a gente tava falando sobre a ascensão do Botafogo, do Cruzeiro, que colaram lá no, nos líderes.
Né, do líder e do vice-líder, né? Do líder e do vice-líder.
Enfim, que colaram lá no G4, estão lá, né? No líder e no vice-líder. E foi influenciado mais por causa de alguns outros resultados, como a gente disse no início, de alguns escorregões. Primeiro, escorregão. Vamos falar só porque a gente vai dizer que a gente não falou também. Primeiro escorregão foi do Corinthians, que perdeu.
É, foi ao mesmo tempo, né?
Dentro de casa.
Mas foi uma derrota marcante por causa disso. O Corinthians vinha com 100% de aproveitamento. Tinha ganhado as 10. E aí pegou o Grêmio, que é um time que teoricamente tá mal no campeonato, né? Apesar de eu achar que não tem um time ruim, tá, mas mal. É, agora vai agora cada vez mais, né? Consolidou.
Mas esse campeonato tem muitos esses times, né? Que parecem que estão. Tipo, Atlético Mineiro não tem time pra estar lá embaixo, em 17º.
É tipo barato aqui.
O Grêmio agora já subiu bem, né? O Grêmio
tem essa, né?
O Grêmio já subiu bem, 12º, tá, subiu tá, bem o Grêmio. É, não, foi uma vitória, assim, marcante pro Grêmio e pro Corinthians também, né? Porque o Corinthians em casa não tinha perdido ninguém. E foi assim, ter perdeu o pênalti, depois perdeu aquele gol, o Yarley perdeu aquele gol com o cara do Grêmio, salvou em cima da linha, o Rafael Marques. Foi incrível o também. Necão. Então, assim, foi muito marcante pro Corinthians, e, sei lá.
E o Corinthians agora com essa derrota deixou com que o
A vice-liderança tá totalmente ameaçada agora, totalmente, tem um ponto só.
Esse jogo de quarta-feira entre o Corinthians e o Fluminense se tornou mais do que só uma decisão pela liderança, uma decisão do campeonato, que esse jogo pode mudar completamente
a tabela
ali em cima, que tá há muito tempo.
Esse jogo é importante, assim, pro Corinthians e Fluminense. Porque, teoricamente, assim, o Corinthians tem um jogo mais difícil, né? Porque vai jogar aqui no Rio de Janeiro contra o Fluminense, do que o Botafogo e do que o Cruzeiro. Porque o Botafogo joga contra o Goiás, na teoria, óbvio, né? O Botafogo joga contra o Goiás e o Cruzeiro joga contra o Guarani. Então, tipo assim, se vai que o Corinthians me perde ou empata, um dos dois ganham, o Corinthians perdeu a vice-liderança, entendeu? Pois então, já tá. Apesar do Corinthians estar um jogo a menos, né?
Tem
bom
um
dizer.
Menos,
quando é aquela palhaçada lá de festa, no, já era um jogo, é brincadeira.
Por que isso, né?
Mas é em São Januário o jogo, né?
É em São Januário. Mas por quê? Que tem?
Eu acho que eu não posso faltar o trabalho assim no meu aniversário.
É, não, é. Sendo que o jogo não era no dia do seu aniversário, não. Vamos deixar isso claro.
Era na semana.
Era só na semana,
do aniversário. Preparação.
Você faltou o trabalho a semana inteira por causa do seu aniversário, foi isso?
Eu não assisti, eu queria ter assistido igual você fez, Marcelo, os programas essa semana pra saber o que, que eles falaram do Corinthians. Cara, eles costumam estão defendendo tanto o Corinthians. Que
mas eles nem falaram tão mal assim do Corinthians, sabia?
Não, é porque, tipo assim, derrota, né? Camufla. Muda de assunto.
Ah, perdeu. Ah, mas o Douglas, né? Poxa, ele tava jogando muito. Ah,
ele falou que quer voltar pro Corinthians. Né? Deve ter falado isso, né? Ano que vem ele tá no Corinthians. Não, mas o Douglas, o gol do Douglas que merece destaque. Que é um gol absurdo. Ovinho, depois bola no ângulo, nossa.
Não, e pra ele foi ótimo, porque ele lançou, falou no Twitter.
Que tava com saudade, né?
Tava com saudade, queria voltar pro Corinthians, não sei o quê. E deu mó bafafá. Pra ele foi o gol salvador com a torcida do Grêmio.
Foi bom mesmo.
E outro escorregão que a gente teve, né? Vamos ter que falar agora, porque é verdade.
Ah, a gente fala, na derrota na vitória.
É dura, mas sabe como é. O Fluminense perdeu do Goianiense.
Pois é.
Perdeu, não, ele perdeu de 2-1.
Mais ainda pelo Corinthians ter perdido também.
Isso, era pra ter aberto, né?
Distânciazinha agora tá ali pertinho.
3 pontos, né? É. Não, a questão, assim, eu acho que era um jogo que o Fluminense podia ganhar, cara, porque não é só porque o Atlético Mineiro está mal, não, realmente está. Mas é porque durante o jogo você via que era um jogo que o Fluminense podia ter ganho. O Fluminense jogou um futebol pra, porque poderia ter ganho. No segundo tempo, nem eu tão. Achei que tinha que ter pressionado mais.
Agora, o primeiro tempo foi assim, eu olhava...
Duas bolas na trave.
As coisas que aconteciam, uns passes que o Deco deu, nossa senhora. Era assim, coisa de você falar, não, quero ver de novo, quero ver de novo.
Não,
quero ver
de novo. É grande, né,
bolas na trave, o Fluminense, o primeiro tempo era pra ter saído com uma vitória tranquila, assim, já ter virado o primeiro tempo com 2-0, porque aquela chegada do Atlético Goianiense foi a única, que foi um mole da zaga também, foi a única. Então, eu acho que o Fluminense deu mole por causa disso, porque era um jogo que se desenhou, que o Fluminense poderia ter vencido.
E perdeu então. Os 46 do segundo tempo.
Isso foi outro absurdo. O Fluminense tá com isso agora.
Não, e assim,
leva alguns minutos só
na
pra
verdade,
fazer sofrer.
São alguns pontos bobos que o Fluminense vem perdendo. São
último minuto, né?
Vários jogos que um errinho ou outro errinho. E eu acredito que esses pontos vão custar pra gente lá na frente, porque a gente tá deixando todo mundo se aproximar. E agora tá virando um bolo, tá todo mundo muito próximo, né? Então vai fazer falta com certeza.
O Fluminense tinha aberto uma gordura boa, agora queimou tudo. Com esses pontos bobinhos. E esses gols nos últimos minutos que dão uma raiva, esse negócio.
A diferença porque chegou a seis pontos no último minuto.
É. Hã?
A diferença chegou a em relação foram seis ou sete?
Sete pontos já.
E agora tá com três.
Chegou, então, e o Corinthians tá com jogo a menos.
Chegou a ter 12 em relação à zona de classificação da Libertadores. Em relação ao quinto colocado.
O título do primeiro turno, digamos assim, tá em aberto ainda, né? Porque se o Corinthians ganhar aquele jogo, será como se ele tivesse terminado na frente do Fluminense.
O futebol é assim, né? Ainda mais com pontos corridos, cara. Não tem como você ficar brincando achando que já tá... Sabe? Não, já tô com uma diferença boa.
Mas tem que
manter, cara.
Eu acho que o Fluminense, ele tá passando por uma fase assim que... Que eu acho que é normal do campeonato. Nem sempre as coisas dão sempre certo.
Claro.
É porque esses times que estão na arrancada, tipo, o Fluminense já teve, agora é o Botafogo, o Cruzeiro, é uma fase que as coisas dão tudo certo. Você às vezes faz errado, mas dá certo. A bola vai, entra, você ganha, você não joga tão bem, mas ganha. O segundo tempo faz um gol. Agora as coisas começam a não dar tão certo. Mas eu acho que assim, o time não é ruim, o time continua sendo
depois
bom.
Depois de 15 foi o que eu tinha falado. 15 vitórias consecutivas, a gente tinha que esperar 15, que uma hora.
E o Fluminense sofre muito com o desfalque do Emerson. Porque é um cara que quando ele não está, o Muricy tem que mudar o esquema, porque ele não confia no Rodriguinho, que eu também não confio muito, mas ele tem que mudar o esquema. Então isso altera muito o tipo de jogo que o Fluminense está tendo.
Dessa vez ele começou jogando só com o Austin lá na frente.
Contra o Ceará também, mas contra o Ceará, o Fernando Bob estava jogando, então a dupla era Valente e Fernando Bob, porque já é a dupla reserva, de volante reserva, que é a dupla de história de Diogo e Diguinho, os dois estão contundidos. E aí ele botou o Deco. Quem era o outro?
No outro jogo?
É. Tô tentando lembrar aqui. Ih, branco.
Mas pelo menos...
Ah, não, era isso. Era Deco.
Fernando Bob.
Ele voltou com três zagueiros, botou seis no meio de campo e o Austin lá na frente. Sendo que o Conca jogava... Jogou quase. No jogo contra o Ceará deu certo no primeiro tempo. O primeiro tempo foi bom, o segundo também deu aquela amolecida. Levou um gol aos 40 e tantos, só pra o Fernando Henrique não passar impune. E aí, nesse último jogo, o primeiro tempo deu certo, apesar da improdutividade do Júlio César. O Júlio César foi botado no meio de campo pra auxiliar o ataque, né? Assim, chegar ali pela esquerda, fazer uma dupla com o Carlinhos, uma dupla forte. O Júlio César não atacou, não defendeu, acabou saindo. Foi isso, a participação do Júlio César.
Foi no jogo do Ceará que a Mariana não jogou?
Não, foi no jogo contra o Palmeiras. Que foi uma desgraça.
E
mas a Mariana
boa,
voltou agora.
A boa e a média pra notícia pro Fluminense é que o próximo jogo é contra o Corinthians.
Então sim.
Então ou ele ganha...
É jogo de seis pontos.
É um jogo importante, porque se ganha também abre uma vantagem, ganha uma moral. O Fluminense tem que ganhar, né? Porque é jogo em casa.
A obrigação do Fluminense é ganhar, porque vai estar jogando no Engenhão, né? Na casa.
Em casa, vai estar jogando em casa e é um adversário direto, eu acho que tem que ganhar, sim.
Ele não tem outra opção mesmo.
E o Fluminense depois do Corinthians tem uma sequência difícil.
Mas mesmo que o Corinthians ganha, eu acho que o Fluminense está continuando a liderança pelo saldo, né? Dependendo de quantos gols o Corinthians fizer também.
Eu acho que o Fluminense tem jogo contra o Corinthians, depois tem jogo contra o Flamengo. Tipo, são dois jogos importantes, são jogos difíceis, né? Porque o Flamengo não está bem, mas quando é clássico, nunca sabe o que pode acontecer, né?
Então, você ouvinte, né? Amanhã, quarta-feira.
Amanhã não.
Desculpa, quarta-feira, depois de amanhã, vai ter o jogão aí, Corinthians e Fluminense, o jogo dos líderes. Né, Camilo?
Vai dar empate.
Vamos ver, né? Se der empate, vai ser bom pro Fluminense, né, também.
Não, vai ser bom pro Botafogo, pro Cruzeiro.
Pro Fluminense vai ser péssimo o empate. Porque se o Cruzeiro ou o Botafogo ganharem, fica um pouquinho.
Empate no Brasileirão nunca é bom.
É, nunca é bom. Empate é muito ruim.
O time que joga nunca é bom. E o maior exemplo disso é o Vasco.
Não, empate às vezes é bom. Não, dependendo empate, da circunstância, assim, você, contra o
você,
time.
Se você entra em campo coisando empate, tem alguma coisa errada no seu time.
Não,
porque
não.
Eu acho assim, se você fez o gol, os 40 minutos do segundo tempo, gol de empate, aí o empate vira uma vitória, dá aquela moral, né? Mas a questão de um ponto só...
Depende da perspectiva que você olha. Tá, fez um ponto ao invés de nenhum, mas deixou de ganhar dois.
Isso custa caro.
Então é melhor você entrar pra ganhar.
Os times que empatam muito, que nesse caso é o Palmeiras e o Vasco, são os dois que mais empataram, não tão bem. E é sempre assim no brasileiro.
Ano passado o Botafogo
quase caiu.
Pra não ser rebaixado, porque empatava horrores.
Quem empata ou fica ali no meio da tabela ou luta pra não cair. Nunca tá disputando.
Não, eu não sou a favor do time entrar pra empatar, mas eu acho que, dependendo da situação, por exemplo, o Botafogo foi jogar contra o Inter lá no Beira-Rio. Um empate naquele jogo, pra mim, seria um resultado...
Não
bom.
Que o cara vai entrar pra empatar, porque ele não tá indo,
claro,
mas se empata é bom.
Mas pior que o cara que entra pra empatar é aquele cara que entra com 11, sabe? Por exemplo, o Inter faz 1-0, aí o time, não.
11 zagueiros.
É, entendeu? O cara entra pra não perder de muito, sabe? Tem gente que faz
que entra pra empatar, aí leva um gol, aí quer sair pro jogo. Por que não saiu pro jogo desde o começo?
Pois é.
Eu acho que não...
Que foi o que o São Paulo fez agora.
É, o São Paulo... Não, vários exemplos, né? Eu acho que o time tem que entrar sempre pra buscar a vitória. No Brasileirão isso é fundamental, cara.
O São Paulo, aliás, que foi tricampeão brasileiro com um futebolzinho que irritava. E eu tive que assistir o cara ontem falando que o Botafogo é igual a jogar feio. Ah, o Botafogo joga muito feio.
É imprensa.
Isso aqui. O cara falando do São Paulo.
Abalou ela.
E o Botafogo também, se tentar jogar bonito, vai ser um desastre. Porque o São Paulo, imagina, foi tricampeão brasileiro, ganhando de 0.5-0, com 11 dentro do gol, praticamente. Saía aquele golzinho chorado, suado, lá no finalzinho. Ah, tá ótimo. São Paulo pode fazer tudo.
Não, o Botafogo jogou feio e foi no Carioca. No Carioca era um futebol que Deus me livre. Agora no Carioca. Brasileiro. No Brasileiro contratou caras que não dá pra ser... feio, né? Tipo, tem um time veloz, time rápido. No Carioca, cara, assim, pegava o Antônio Carlos no campo de defesa do Botafogo, lançava, mirava o Louco Abreu, aí o Louco Abreu, sei lá, dava uma canelada ou uma cabeçada, somava pra alguém.
Cabeçada, sempre. Que, aliás, ontem ele quis calar a boca de todo mundo, né? Foi, assim, um golaço pra mostrar, não sei jogar só com a cabeça.
Né? Ontem eu vi, no
ou
último,
não,
né?
Se bem que no último programa a gente falou que ele nunca mais ia fazer um gol daquele.
Não, mas ontem foi um gol de oportunidade, né? Aquele contra o Santos que foi
isso que eu falo, cara. Ontem eu tava discutindo com uns amigos meus que a arte de saber estar no lugar certo na hora certa também é uma individualidade.
Mas posicionamento faz um bom atacante.
Ainda mais esses centroavantes, assim.
Exatamente.
E principalmente a sorte. É que a gente tava até comentando aqui sobre o Washington antes da gente entrar.
Exatamente.
Que o cara na transmissão falou uma coisa que eu acho que define o Washington. Não é questão de ser um bom ou um mau jogador. A questão é ser oportuno, né? A questão é fazer ou não fazer gol. E ele faz gol, então...
Até porque ele
seja um bom jogador, mas ele cumpre o papel dele.
O Washington, ele...
Se
ele faz gol, ele jogou bem. Se ele não faz gol, ele jogou mal. É assim. O trabalho dele é fazer o gol. Se ele não fez... Porque o trabalho do Washington é realmente fazer o gol. Porque ele não tem habilidade de fazer outras coisas. Apesar da falta que ele bateu, é absurda, né?
Caraca, na trave. Deu travessão, né?
Foi assim, o goleiro só olhou, porque foi uma precisão. Só não foi perfeito porque não foi gol, mas foi uma precisão.
O goleiro só fez assim, tipo, mexeu a cabeça, sabe? Mais nada. Foi assim, impressionante. Eu falei, mentira que saiu do pé do Washington.
Washington também. Mas é que ele é muito pesadão.
Andou treinando.
Ele é muito pesadão, mas ele é gente boa.
Bom, decrescendo aqui no nosso nível de... né, de excelência e tal. Vamos falar então do nosso rubro-negro, né? Do meu, no caso, que Maria...
Nossa,
que
é Maria Luísa.
Vamos fingir que a Maria Luísa tá presente.
Vamos fingir Luiza que é querida.
Tá aqui.
Cara, eu
a
assim...
A gente vai começar falando que, né, da cara feia do Pet. Eu acho que vai ser...
Eu acho que é a única coisa que vai
mudar um pouco da semana passada. Porque semana passada a gente já falou muito do que o Flamengo tá passando e que ainda continua, lembrando o ouvinte, que o Flamengo perdeu de 2-2,
empatou
por 2-2 no Raulino lá do Vitória, um time que tá também meio balançado assim, e o Pet fez uma cara feia na hora que foi substituído. Então, só traduz a crise dos times.
Ele olha quem tá substituindo ele, tem que fazer cara feia.
Mas foi aquilo, né, gente? O que eu acho assim, ainda mais pro Pet, se eu fosse treinador do Flamengo, eu não colocaria o Pet de início. Porque eu acho que o Pet, ele não é jogador pra jogar 90 minutos. Entendeu?
E não dá mais pra jogar 90 minutos.
E ele tem técnica pra fazer diferença no final. Então eu acho que foi justo ele ter feito cara feia, não foi justo sei lá, em respeito aos próprios companheiros. Mas eu acho que só demonstra meio que a crise que o Flamengo tá passando. Não,
mas eu acho que eu entendo por que ele botou, ele ter colocado o Pet nisso, porque ele deve ter pensado, o time dele já não tá numa forma física muito boa. Ele deve ter pensado, vou resolver o jogo logo, e depois eu consigo segurar, tiro o Pet e seguro o resultado. O problema foi que ele não contava que o Flamengo nem compete.
O Silas, na verdade, ele fez um esquema totalmente diferente do que o Flamengo vem jogando há algum tempo. Ele botou 3 zagueiros. Aí botou... No ataque, ele botou o David e o Valbaiano.
Que é a minha maior pena. Gente, ele não é um péssimo jogador pra... Não, o Valbaiano. Não tá fazendo tantos gols como ele... Ele sabe, ele
mas
tá
um perdendo cada gol. Mas um ataque de David e Valbaiano não vai rolar. Não, porque os dois são pesadões.
Ou vai rolar, né?
Ou vai rolar.
Só isso.
Dependendo da perspectiva.
Mais vai rolar. Não, mas a questão é que, assim, eu acho que tem mais azar do que, sabe, incompetência.
Ah, sim, sim.
Sabe?
Não, aquele gol que ele perdeu, depois o Kleberson fez. Ele perdeu um gol quase na pequena área... Porque vão batendo na trave, que aí depois sobrou pro Kleberson, ele conseguiu fazer. Aliás, o Kleberson que é um fênix, né? Que, tipo, direto da seleção do Dunga pra marcar 2 gols. Mas... Não, incrível.
Tá virando rei.
Ninguém se lembrava mais.
Que o Kleberson
eu
tava
assim,
lá.
E o gol do Flamengo. Eu tava vendo o jogo, nesse dia eu tava vendo o jogo do Corinthians. Aí bolinha lá no canal, né? Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Vamos ver se foi alguém do ataque, né? Kleberson, eu falei, mentira.
Existe.
Kleberson. Pior que eu conheço flamenguistas que falam que o Kleberson não jogou nada. Então, revoltado porque ele fez 2 gols e quer dizer que, né?
Ah, pelo
vai ficar
menos
com a moral,
ele fez
né?
2 gols, né?
É, mas tem aqueles 2 gols que podem ser ruins. Porque o jogador pode voltar a jogar, entendeu? Ah. Sabe como é que é? Aqueles 2 gols prejudiciais, assim.
É tipo Fael marcando
sentido,
gol.
Faz sentido, é, com certeza.
É tenso, Flamengo, tenso. Porque o Vitória tá em crise, né? Perdeu o treinador há pouco tempo, é um time que tá ali...
Não, o Vitória tá brigando também pra... Agora já entrou na disputa pra não cair.
Tá 1 ponto na frente do Flamengo. E o Flamengo agora tá o quê? 2 pontos na frente da zona de rebaixamento. Porque o Atlético Mineiro ganhou, né?
O Flamengo tá dando aquela namorada gostosa. 7 jogos sem ganhar. Aí eu ouvi hoje umas estatísticas que... Várias vezes o Flamengo com 8 jogos consecutivos sem ganhar... E terminou, assim, quando o Joel pegou, ele tava 8 jogos sem ganhar, foi parar lá na Libertadores.
Não, mas esse ano aí foi o ano...
Não, esse caso do Joel, eu gosto de falar, porque esse negócio dessa arrancada do Joel é tipo fake.
Isso aí, Camila,
fala. Por que aconteceu? Vamos botar as coisas na realidade. O que aconteceu? Tinha o Ney Franco com um time muito ruinzinho, o time que o Flamengo tinha na mão do Ney Franco era muito ruinzinho. O Flamengo só jogava fora de casa, porque o Flamengo deu um migué. Quando o Maracanã fechou, eu falei, não tem onde jogar, poxa. É. Aí a CBF deu uma mão pro Flamengo. Adiou os jogos do Flamengo pra depois, quando o Maracanã voltar, depois do Pan. Sendo que Fluminense, Botafogo, jogaram todos fora de casa. Todos fora de casa. Porque o Fluminense e o Botafogo fizeram certo, que era se organizar pra não atrapalhar o brasileiro. Mas o Flamengo atrapalhou e o CBF foi...
No final, um monte de jogo,
foi mais aí o que aconteceu? O Flamengo, com o Ney Franco, só jogava fora de casa, com um time ruim. Aí só perdia, foi demitido. Chegou o Joel, contratou Fábio Luciano, Ibson, contratou mais um cara. O time melhorou pra caramba, porque o time era ruim. Contratou uns 3 jogadores razoáveis, melhorou pra caramba. Só jogou em casa com um time bom. Pô, eu quero essa arrancada
não,
pra
mas
mim
a questão
também.
É essa, a questão é que, tipo, perdeu 8 jogos, com isso não significa que o time tava dado pra ir pro rebaixamento.
Esse tipo de matéria, não, matéria é falar pra esse tipo de matéria aí.
Que a gente deixa passar.
É tipo assim, você que é rubro-negro, tá deprimido? Não fique.
Era quase uma autoajuda.
É, exatamente. A matéria é autoajuda. A matéria é pra, tipo, vamos ao estádio, que o Mengão vai virar. É uma coisa.
Vire sócio. Vire sócio torcedor. É, galera, é isso daí mesmo.
Não, e segundo as estatísticas, o Flamengo está agora a mais de 1.000 minutos sem gols de atacante.
Mas só pra fechar esse negócio do Flamengo, eu não acho que o Flamengo tem time ruim pra ponte cair, não. Eu não acho. Eu acho time de Flamengo razoável ali, pra meio de tabela. Não acho.
É uma coisa incompreensível. Programa, né? Eu acho incompreensível a situação do Flamengo. Time que foi, pô, campeão brasileiro. O Andrade, gente, eu fiquei com pena do Andrade.
Da peninha, né?
No Esporte Espetacular domingo. Ele falou, não, alguém me diz o que eu fiz de errado com aquela cara de urso-pimpão dele, quase chorando. Alguém me disse que eu fiz de errado. Eu fui campeão do brasileiro e ninguém quer me contratar.
Tadinho. É porque o Andrade é difícil pra ele ser lembrado por outros times, porque ele tem uma imagem muito vinculada ao Flamengo.
É.
Aqui no Rio, por exemplo, dificilmente ele vai treinar outro time, porque... No máximo o Vasco, que ele também foi jogador e foi campeão brasileiro. Mas mesmo assim, depois dele ter sido campeão como técnico pro Flamengo, acho muito difícil. Então fica essa coisa. Tipo assim, tipo se
mas
o Zico...
Também, o cara ser campeão por um time não justifica o fato dele não ser contratado. Porque a gente tem um monte de treinador.
Claro,
que foi
mas aqui no Rio, principalmente, a imagem dele ficou muito vinculada
com o Renato Gaúcho. É um jogador que tem muito... É. Sempre teve a imagem dele super vinculada com o Grêmio e... Pô.
Mas só que ele começou a carreira de treinador dele em outros clubes. Não começou no Grêmio. É como se fosse o Zico, quando o Zico falava, ah, o Zico tem que vir ser técnico do Flamengo. O Zico, se fosse aqui no Brasil, ele só ia ser técnico do Flamengo, não ia treinar mais nenhum clube. Ia ser demitido do Flamengo e ficar desempregado pro resto
da vida. Mas o Andrade também não é só pela conquista dele. Ele era até
jogador
do Flamengo, ele trabalhava no Flamengo. E na verdade, no Flamengo há um milhão de anos lá.
E na verdade ele foi campeão num caso muito específico. Assim, o time se fechou com ele e tal. E não foi assim, as pessoas viram o trabalho do Andrade maravilhoso.
Né? Ele tava lá na hora certa. É a arte de estar no lugar certo na hora
eu acho até que ele teve méritos.
Do programa hoje.
Mas eu acho que difícil outro time grande confiar nele. Assim, eu acho estranho ele não ter oportunidade, nem time menor, médio ali.
Talvez ele tenha, mas não queira aceitar, né?
Eles falaram que o Atlético Goianiense chegou a pensar nele, mas o Flamengo não tinha assinado a rescisão ainda, aí cancelaram. Isso sim, uns 3 meses depois de ser demitido.
Mas também há de se lembrar que depois dessa vitória do Flamengo, o Andrade ainda pegou o time numa decaída, né, gente? Então talvez isso possa influenciar muito na chamada dele ou não. Porque porque ele ainda pegou o Flamengo numas crisezinhas. Então, por mais que ele...
Ele passou por umas crises.
É, ele fique, eu sou campeão, sei lá.
É, mas esse ano...
Até pela própria falta de comando que ele teve frente aos cartolas, entendeu?
Mas esse ano ele passou por essas crises do Flamengo, a campanha do Flamengo na Libertadores com ele, quase foi eliminado na primeira fase, aquela coisa. Mas ele foi queimado politicamente esse ano no Flamengo. Com certeza, ele fala e com certeza foi. Porque ele fala que muita gente da cúpula queria ele fora. E dá pra perceber, né? E aí ele foi mesmo, foi mandado embora. Mas agora, coitado, dá peninha do Andrade, sim. Achei ele simpático, ele se simpático.
Eu gostava dele.
O Cio Pimpão.
Gostei do Cio trabalho Pimpão.
Mas sabe o que eu falo?
Olha só, não leva ele pra casa, que nem você vai fazer com o Conca, pelo amor de Deus, tá?
O Conca ficou pra casa, ele não. Sabe o que eu tô falando isso? Tinha um amigo meu...
O Conca é pra criar, né?
Pra passar a mão na cabeça, da peixe na terra.
Não tenha pesadelos com o que essas meninas estão falando agora.
Ouvintes não ouviram essas crianças.
Não, mas não é nada assim malicioso que nem vocês estão pensando, não. É tipo uma coisa de carinho.
É que nem a Maria Luísa.
Cláudia,
senta lá.
Maria Luísa, se tivesse aqui, ia falar. Elas querem botar ele num potinho.
É o seu filhotinho, sabe?
Tá bom, chega. Vamos lá, vamos prosseguir com o nosso programa falando ainda de crise, né? Porque crise por crise o futebol carioca tá cheio. Vamos falar do próximo carioca, que é o...
Vasco.
Pô, coitado, crise?
Não. Crise não. A gente já podia ter falado do Vasco antes, porque quando a gente falou de empates, né? Porque eu acho que é o maior símbolo
do Vasco.
Do Vasco é empate. Os últimos 6 jogos, 5 foram empates. E eu acho que o maior destaque é pro PC Guzmão, cara. Ele pegou o time, empatou, mas pegou o time na zona de rebaixamento e tá em 11º.
E não
perdeu ainda, 20 rodadas.
Mas se ele continuar empatando, ele volta pra zona
de
rebaixamento.
Ele volta, porque...
Tem que abrir o olho.
Mas a sorte dele...
O natural das coisas é que as
pessoas... Mas o Vasco tem um jogo a menos também.
Não, e a sorte dele também é que ele tá empatando pra caramba, mas tem muito time que tá abaixo dele que tá perdendo.
Pois é porque é sempre assim, né? Time ruim
Mas
perde.
Será que vai, essa sorte vai ser pra sempre? Não vai, gente.
Não, mas eu acho que ele tem muito mérito. Ele melhorou muito o Vasco.
É,
agora,
verdade, isso é verdade.
Realmente, esse negócio de não ganhar é preocupante, apesar do Vasco ter um jogo a menos, também é bom dizer.
Tem um jogo a menos e tem uns desfalques que prejudicam muito.
Exatamente. Pô, o Vasco, esse jogo o Zé Roberto voltou, né? Mas o Vasco tá sempre jogando sem Felipe, tá jogando sem o Carlos Alberto.
O último jogo jogou sem Felipe e Carlos Alberto. O Carlos Alberto é o Vasco.
O Carlos Alberto faz a diferença no Vasco.
É, o Vasco é um com ele, o
Mas
outro
Mas sabe que eu sempre falo isso pro amigo meu vascaíno. Carlos Alberto vai jogar 3 sim... 3 não. Se 3 sim, 3 não. O Rodrigo Caetano, que eu já confidenciou para um amigo meu, que o Carlos Alberto tem um problema crônico na coxa. Qual o problema dele agora? Na coxa. Isso sem contar as condições que ele tem normalmente. Se ele tem um problema que na coxa sempre volta, e ele tem outras, que é o normal do atleta, ou seja... Não tem como ele ter sequência.
No Botafogo, quando ele veio pro Botafogo, ele voltou, ele também era assim. Ele jogava 3 sim, 1 não. Mas era porque ele tomava 3 cartões amarelos invariavelmente sempre.
Tem um problema crônico.
Pode ser, na panturrilha. Mas eu acho, o Carlos Alberto realmente no Vasco faz muita diferença. Mas o Vasco tem que aprender a jogar sem ele, porque não vai ter jeito.
E o jogo foi empate, né? Pô, oh. O Palmeiras tem 11 empates. O Vasco, 10 empates.
Ou seja,
Palmeiras e Vasco seria empate.
Óbvio. Vulgo, então, pior jogo.
O jogo ali talvez seja uma boa notícia pro Vasco, porque é contra o Avaí que tá, né, nessa que a gente acabou de falar, nessa balança, mas não cai aí do azul e branco. Vamos ver, né? Vamos esperar. Vai ser.
Ah, o próximo jogo agora é bom pro Vasco, né?
Cara, eu não
bom,
vi o jogo do Vasco.
Pelo menos, eu não vou torcer porque eu não torço pro Vasco, mas vamos esperar que ele vença, né? Pelo menos pra dar uma mudada na cara do futebol.
Não vamos esperar, na verdade, não vamos esperar.
Não,
né?
Não. Não vou ser pobre. Eu espero que ninguém vença, não.
Cara, eu queria ter visto o último jogo do Vasco, eu fiquei com o maior peso na consciência. Pô, a gente quase nunca fala do Vasco e tal. Só que como eu não consegui ver, fui resolver ler. Falei, cara, graças a Deus que eu
não vi. Ainda bem que não tem nenhuma vasquinha.
Gente, todo mundo, todos os jornais, tudo que vocês imaginarem.
Cornetando.
Fala, tipo, que foi o jogo, pior jogo do campeonato. Tipo,
pior
coisas...
que aquele do Flamengo do início do campeonato, será?
Bem pior.
Sabe o que falaram? Primeiro tempo, escrito aqui, que no primeiro tempo, a maior posse de bola foi do Gandula.
Ai!
Que é muito, muito bom essa frase, realmente. O cara mandou bem, porque eu nunca tinha ouvido.
Isso, gente. Nossa, deu até em mim agora, hein?
Pô, depois do Vasco passar um jogo inteiro contra o São Paulo sem chutar gol... Mas o problema é que dessa vez contra o Palmeiras, os dois foram mal. Então o jogo foi horrível. Não foi só o Vasco. O Vasco e o Palmeiras. Então, horrível.
Uma pelada de várzea, né?
Pronto, já deu de Vasco. Agora só daqui a um mês.
E o Palmeiras é uma coisa muito curiosa. Gente, o Filipão coloca o Valdívia como reserva pro Luan jogar.
Não tá bem ainda.
Valdívia, gente, como que não vai botar o Valdívia?
Mas aquele time do Palmeiras não dá, cara. Tem que botar mesmo que esteja com perna. O time do Flamengo, o time do Palmeiras, o meio de campo não rola, cara. Não dá.
Tá bom, mas quem é o
Luan? A torcida já tá começando a
ficar revoltada. Bota o Valdívia, só por favor.
Vocês viram que a torcida já tá começando a se
estressar com o Filipão? Cara, o Filipão, cara, é a maior contratação do campeonato atualmente. E, pô, o que que ele fez desde que ele chegou?
Ah, mas sei lá, eu não me irritaria tanto com o Filipão a princípio.
Eu também não, a longo prazo, né?
É.
Mas o problema é que não é
mas
a princípio,
é normal.
Já tem muito tempo, gente.
Mas é porque o Filipão falou, esse ano a gente só quer fazer um trabalho digno, e aí ano que vem, aqueles tags a longo prazo. Eu ainda confio no Filipão, apesar de realmente ser decepcionante.
Pô, o futebol brasileiro não tem essa tradição de manter um técnico por muito tempo, cara. Será que ele vai ter tempo de fazer esse trabalho a longo prazo?
Mas aí é aquele cara que é aquele com moral. O Filipão é um cara com moral,
até
cara.
Com moral, mas o Palmeiras, se tem um time que não tem pena de mandar embora, é o Palmeiras.
É, porque... a não ser que, ele, que no contrato dele esteja um...
Não, eu acho deve. Eu duvido muito que esse campeonato, Palmeiras não vai demitir o Filipão. O Palmeiras só demite o Filipão se for rebaixado.
Ah,
só, talvez. Mas eu duvido muito. Ano que vem o Filipão ataca o Palmeiras, certeza.
Acho que o Filipão só sai do Palmeiras se no Paulistão do ano que vem for muito mal. Aí eles talvez não tenham paciência pra esperar.
Copa do Brasil, eliminado.
Daí uma coisa assim. Uma contratação do jeito que foi. Foi daquelas, tipo, você vai ficar até tal dia. Se a gente te mandar embora antes, a gente continua pagando. Porque o Filipão só faz isso. Ele veio pro Palmeiras.
Ah, mas técnico só faz isso.
É, ele continua recebendo. Ele veio pro Palmeiras, tipo, continua recebendo, tipo, 2 meses.
Não, o Palmeiras ainda paga. Luxemburgo, Muricy e Filipão. Na folha de pagamento. Não, sério. O outro dia um comentarista falou isso. Quer a Vera mesmo. Os três ainda tem multa rescisória correndo o Palmeiras. Ou seja, na folha salarial, o Palmeiras tem 3 técnicos consagrados.
Assim. Imagina quanto tempo não é o do Muricy com o Fluminense pra ele não ter ido pra seleção.
Ah, com certeza.
Tipo, 4 anos pagando.
O contrato é de 2012. O Fluminense demitir antes, com certeza vai continuar pagando.
Mas o Palmeiras tem esse negócio com o Palmeiras... A pressão interna no Palmeiras em torno de técnico e comissão técnica é sempre muito grande. A torcida tem uma voz muito alta no clube. Isso
eu acho que o problema do Filipão agora é que ele chegou com um time já montado, né?
Pois é.
Ano que vem ele vai montar um time. Aí vamos ver. Aí a pressão fica maior. A culpa é dele. Teoricamente agora a culpa não é dele. Ele vai estar tentando arrumar. Ano que vem ele vai montar. E aí vamos ver.
É, galera. E agora, pra fechar o nosso programa, eu queria colocar aqui um tema para debate. Todo mundo viu essa brigalhada do Santos, né? Do Neymar. E o que eu mais tenho visto por aí é gente torcendo contra o Neymar, falando que o moleque tá muito...
Muito fanfarrão.
Muito
tá
cheio
mesmo.
De marra.
Marrentinho, né? A gente falou isso agora, antes de entrar no...
Nosso making-off. Nosso making-off.
Exatamente. Tá muito mais.
Em breve no
tá
ar.
Muito... Eu acho que talvez tenha mexido muito com a cabeça dele, que, mais uma vez eu repito... Crianças não brinquem com dinheiro, nem com futebol, nem com fama, nem com essas coisas todas que o futebol pode trazer para pra vocês. Porque eu acho que o que tá acontecendo com o Neymar é justamente isso. A quantidade de casinhos que o Neymar vem se envolvendo, não só ele, como todos os moleques do Santos, é preocupante, né?
Muito. Assim, acho que pra gente não digo não, né?
Não, pro futebol brasileiro, de uma forma ou de outra,
eu acho que o Santos tá faltando um pouco, assim, da do que ela falou pro Kai, por exemplo. De alguém ali pra chegar e falar pra eles. São todos muito novos ainda. A começar aquilo que aconteceu na TwitchCon, o caso da TwitchCon. Aquilo ali já foi o primeiro passo.
Esse foi o fim da picada.
De que ali eles estão se sentindo muito. Tá faltando alguém pra botar ordem na casa.
Sabe? Ali não era nem gente que nem o Neymar, o Paulo Henrique. Não, eram uns reservazinhos. Que não são. Alguém tem que falar pra eles e falar: amigo, vocês não são meninos da vila. Vocês não são meninos da vila. Vocês são reservas.
Exatamente. Reserva dos meninos.
Os reservas da menina.
Se as reservas estavam daquele jeito, imagina, eles devem se achar horrores. E você vê que o técnico não tem moral nenhuma, né?
O problema é que sempre o Vegeta Coletiva estão defendendo o Neymar. Eu não sei se é só internamente, ou se é só pra fora ou é internamente.
Não, mas é visível.
Alguém tem que falar assim, cara, Neymar, ó, porque o Neymar é um cara que realmente vai receber muita falta. Normal, ele é um cara habilidoso, bem, né? É leve. Alguém tem que chegar pra ele e falar, não se esquenta. Ele não pode esquentar com isso, é besteira.
Mas ontem, a opinião da imprensa, pelo menos, mudou um pouco. Eu vi o jogo do Santos. E o que eles falavam era exatamente isso. Ele não gosta de driblar. Ele não gosta de ficar mexendo com os outros. Que ele dá uma gingadinha que não é nem... Né? Ele fica, tipo, sacanagem mesmo, sabe? Ele não gosta de fazer isso. Então tem que, pô, ele tem que se acostumar que ele vai levar entrada pra caramba, que ele vai ser marcado, que ele vai levar falta. Pô, tem que parar, sabe? Ele tá jogando futebol, pô.
Eu acho que o Neymar, ele tem esse estilo meio marrentinho, diferente do Ganso, por exemplo. Paulo Henrique. O Ganso, ele tem um estilo mais tranquilo. Aí você vê, as próprias entrevistas dele são mais tranquilas. Ele em campo, ele passa isso. Nunca vi ele discutindo assim, a valer com alguém, ele leva falta mais passa. O Neymar já tem aquele estilo mais elétrico, mais marrento. Isso aí alguém tinha que falar pra ele que é prejudicial só a ele.
Não, e é mole.
Porque ontem, assim, a confusão foi quem? Neymar e um cara do Ceará. Ninguém conhece a cara do Ceará, entendeu? Que é prejudicial pro Neymar. O cara do Ceará ganhou até destaque.
Então, é qual o nome do que virou realidade?
Ah, o Mazola.
É quase o Mazola.
Não lembrou do nome que virou realidade?
A gente chegou a discutir aqui quando a gente falou sobre a transferência, possível transferência dele pro Chelsea, se era a hora certa. Ele tá provando pra todo mundo que definitivamente não era a hora dele sair do
Chelsea. Ou era, talvez ele amadureceria, porque lá ele seria bom.
Imagina!
Eu acho que não, porque jogador de futebol não aguenta. E, do jeito que ele... Por exemplo, o Neymar acha que joga e realmente ele joga, ele não ia aguentar ficar jogado de lado no Chelsea. Ele ia rapidinho querer voltar pro Brasil. E aí isso já acaba a carreira.
Acaba
a carreira
pelo
assim,
mesmo
fora,
caminho,
né?
Do Robinho. Ia começar a dar escândalo, que quer voltar, não sei o quê.
Que é infeliz, que não tem alegria mais na vida. E aí acaba assim que. O Robinho até que. Agora essa negociação pro Mila foi uma coisa assim.
Pra ele foi ótimo.
Foi incrível
ótimo,
pro Robinho, né? Porque o Robinho se queimou muito lá fora, né? Porque ele teve chance de se consolidar e não conseguiu.
É, mas o Robinho
fez muito bem pra ele.
O Robinho se
isso aí tem que seleção. Isso aí ele tem que agradecer ao Dunga também.
Pois é, o Robinho se mantém ainda lá fora, porque quando ele bota a camisa do Brasil, ele joga bem.
Ele joga bem.
Não joga no clube, mas
ele
joga no Brasil.
Ele é um dos únicos que jogava mesmo, então fez o nome dele.
Aí ficam, ficam tentando entender por que que no clube o Robinho não joga bem e na seleção ele joga tanto. Aí ele tem aquela coisa, né? Será que o problema é realmente tanto do Robinho, se não é a adaptação? O Neymar não tá nessa fase ainda de poder se manter com um nome. Ele não é nada
ainda.
Ainda
mais no Chelsea. O Neymar é pedalar muito no Chelsea.
Assim, e a...
Pedalar no sentido de
pedalar. Defende muito o Neymar. Não pedalar, eu acredito que por enquanto. Enquanto ainda tem a imagem dos meninos
da vila.
Agora que o Santos tá começando a não ser ninguém, tá sentindo falta de um meio campo, tá sem o Robinho, sem o Wesley, sem
o André.
O Ganso. Agora eu acho que a visão que todo mundo tem do Santos vai ficar diferente e aí ele vai ter que tomar mais cuidado ainda.
Eu acho assim,
vai ser o Neymar rei do...
Já tem o começo do ano, que foi quando ele começou a despontar. Ele já é profissional desde o ano passado, mas quando ele começou a jogar titular, jogar bem, não sei o quê, as pessoas aceitavam ele ser um pouco mais... Ah, ele é garoto, tá aprendendo, tá começando... Sabe, mas agora já se passou um tempo, entendeu? Ele já tinha que ter aprendido alguma coisa. O pessoal começa a ficar mais exigente. Não
pois
quer
é.
Que ele tenha mesmos problemas.
E só pra terminar o nosso programa de hoje, eu vou terminar com uma frase aqui do Neymar. Que Neymar, ele deixou uma mensagem no Twitter dele, né? Falando que tava cansado, chateado, estou cansado de tudo. E ele ficou super chateado com o ex-assessor de imprensa dele, que tinha dito que ele errou, que ele tinha errado, o Neymar, e que ele tinha muito que aprender. Pra justificar tudo isso aqui que a gente falou, né, desse nosso tema aí, O Neymar falou simplesmente isso. Tem que aprender o quê? Tu que tem que aprender, rapá. Imagina um garoto desse no Chelsea.
Não ia prestar. Não.
Mas ainda bem que ele ficou, porque eu acho que ele tem muita bola. Mas realmente tem que amadurecer muito.
E realmente tem muito a aprender.
Né? É isso daí. Esse daí foi o seu Futebol é Mulher. Tchau, Aline Nastária.
Beijo, gente. Até segunda-feira que vem.
Um beijo, Camila.
Beijos.
Valeu, Marcela.
Bye, bye.
Valeu, ouvinte. Um beijo. Tchau.
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas quando...